da brecha para estar aqui, Senhor Deus, diante do teu altar, Pai. Então ministra sobre a vida dele toda sorte de bênção. Senhor, dê autoridade vindo do alto dos céus. Que não seja mais o Jefferson, mas que seja a tua palavra neste lugar, Senhor Deus, a se revelar a nós nessa noite. Eu te exalto, eu te agradeço. Graças eu te dou por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Graças e paz, igreja.
Amém!
Eita glória! Amém! Queria agradecer em primeiro lugar a Deus por mais uma oportunidade de ser o porta-voz da sua palavra nessa noite. E eu creio em nome de Jesus que todos sairão daqui hoje abençoados pelo poder do sangue de Jesus Cristo.
Glória a Deus!
E quem estiver ligado já está recebendo a bênção do Senhor desde o início do culto.
Amém?
Então, eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor me deu, que está no livro de Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 2, do 2 ao 8. Amém?
Amém.
É a vida? E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação de tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará teus inimigos que se levantarem contra ti. Feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por outros sete caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor, o teu Deus.
Aleluia.
Aleluia. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Quero te agradecer pela essa palavra que o Senhor separou, Deus, ao qual o Senhor quer falar com a tua igreja, com os teus filhos nesta noite, Pai. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor, para que a sua palavra, Senhor, cause o efeito necessário, o efeito ao qual o Senhor separou, Pai, em nome de Jesus. Não deixa, Pai, que ninguém saia daqui nesta noite, Pai, sem entender, sem refletir a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que ela possa ser um alimento, Deus, para todos aqueles, ó Pai, que aqui estão, Pai. Desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Vou até beber antes. Amém. Irmãos, eu creio em nome de Jesus que hoje os céus estarão abertos para aquele que ficar verdadeiramente atento à palavra do Senhor, pois Ele me deu essa palavra de reflexão para que pudéssemos entender toda vez que nós chegamos na igreja ou que nós oramos em casa, que nós dobramos nossos joelhos e pedimos ao Senhor em nossas orações que Ele venha nos abençoar. Então, que essa palavra venha nos fazer entender verdadeiramente o que é ser abençoado. Muitas das vezes a gente pede: Senhor, me abençoa, mas a gente não tem noção do que a gente vai fazer com a bênção que o Senhor quer derramar na vida da gente. Amém? E o mais importante disso tudo é que o Senhor quer que você saiba o que você vai fazer com a bênção que Ele está disposto a derramar sobre a sua vida. O verdadeiro motivo pelo qual Ele quer abençoar nossas vidas é que nós possamos ser bênção na vida do próximo, na vida de outros irmãos. Eu não estou falando aqui quando a gente fala de bênção, né, a gente imagina logo bênção material, bênção financeira. Para Deus isso não tem tanto valor, né? O real valor para Deus são as bênçãos espirituais. Aquele irmão que está passando às vezes por uma necessidade, o Senhor quer te usar para chegar até esse irmão e trazer da tua palavra para ele. Amém? Então, o Senhor quer te abençoar. Irmão, põe 2 Coríntios, por gentileza. Segunda Coríntios. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Aleluias. Ser uma pessoa abençoada, como a palavra diz ali, é você ter abundantemente para você transferir para o seu irmão, né? O que te sobra, você, né, divide com o próximo. Senão a gente acaba sendo egoísta, não é verdade? Quando a gente acaba juntando muito para a gente até gosta de usar a referência, né? A gente acaba se tornando um crente obeso, né? Aqui a palavra de Deus diz que toda suficiência e abundez em toda boa obra. Ou seja, o Senhor, Ele quer que você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. O Senhor quer que você seja o abraço para aquela pessoa que hoje está passando por uma situação muito difícil, com a sua alma aflita. O Senhor quer que você seja os pés, né, do Senhor, que leva a palavra de consolo ao aflito, de alma, de espírito. Você ser a mão do Senhor, que leva o alimento aos que estão com fome, aqueles que têm sede da presença do Senhor. Então, irmãos, ser bênção é isso. É você se sacrificar pela vida do seu próximo. É você pagar esse preço. Acho que agora...
Aleluia.
Amém.
Meu Deus!
Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, a partir do momento que a gente se coloca à disposição para fazer o ID do Senhor, para que a gente possa levar a palavra do Senhor adiante, como o Senhor nos ordenou, né? Ide e pregai o Evangelho para toda criatura, Ele nos deu uma ordem, ID. Ou seja, cabe a gente a levar a palavra do Senhor adiante, né? O Senhor quer nos usar. E o canal que Ele vai usar vão ser nós. Amém? Então as dificuldades vão surgir. Não importa o tamanho da montanha que se levantar na sua frente, porque a gente sabe que quando a gente faz a obra de Deus, as dificuldades acontecem, elas aparecem, né? Mas Deus é contigo. Saiba que o Senhor está ao seu lado. Você não vai entrar nessa guerra sozinho. Até porque não é pela nossa força, né? Pela nossa capacidade, é pela força do Senhor, porque sozinho a gente não é capaz de fazer nada, né? E nós somos, como a palavra nos diz, nós somos como um vaso, né? Amém. Nós somos como um vaso na mão do Senhor. E nós, por sermos como um vaso na mão do Senhor, nós não fomos feitos para ser enchido pela metade, né? O Senhor quer nos encher da sua presença, do seu espírito, até que se transborde da sua presença, até que o seu espírito se transborde em nós. Então, irmãos, se alguém entrou pela essa porta hoje se sentindo um vaso quebrado, que para Deus um vaso quebrado ele não tem utilidade, que não adianta você encher um vaso quebrado, que ele vai transbordar, ele vai vazar, ele não vai ser cheio até transbordar, como é o desejo do Senhor. Um vaso quebrado, o Senhor, Ele acaba de quebrar e faz um vaso novo, que aí sim, Ele não quer desperdiçar o seu espírito com um vaso quebrado. Amém? Em nome de Jesus. O que fazer com as bênçãos do Senhor? Pedimos tanto, né, como acabei de dizer, Senhor, me abençoe. Será que vocês já sabem o que vocês vão fazer? A partir do momento agora que vocês orarem, pedindo para o Senhor me abençoe. Se vocês já sabem, glória a Deus, né? O Senhor tem pressa, como a pastora falou ainda agora, né? O Senhor tem pressa de que vocês sejam usados, que vocês sejam usados pelo Senhor, né? E aqueles que ainda não sabem o que fazer com a sua bênção, talvez seja este motivo pelo qual você não se sente abençoado ainda, né? Mas o Senhor, Ele quer abençoar. Ele quer abençoar você, quer te usar para fazer a sua grande obra. Aleluia.
Glória a Deus.
O motivo de ser abençoado. Como eu disse aqui, né? O verdadeiro motivo pelo qual Deus quer te abençoar é para que você faça o seu id, né? Para que você possa abençoar outras pessoas. É para que você fale do amor de Deus a toda a criatura. É para que você fale da sua misericórdia, do seu perdão. Você fala do seu amor, fala do amor de Deus. Deus quer fazer de você como um verdadeiro rio, cujas fontes são o Senhor. Os irmãos conseguem imaginar como funciona, digamos, funcionar um rio, né? O rio, ele tem a sua fonte. E ao sair da sua fonte, ele vai se ramificando. Ele vai criando várias vertentes, né? É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. O Senhor, ele quer ser a sua fonte inesgotável de sabedoria, de poder.
Aleluia.
E quer fazer de você várias ramificações para que você possa alcançar lugares onde você jamais pudesse imaginar. Um rio cuja as águas são limpas, como é o Senhor, como o Senhor espera de você, é um rio que ele leva vida, é um rio que ele leva alimento, é um rio onde pessoas dependem dessa água transparente, dessa água potável, né? Assim é você na mão do Senhor. Deus quer te fazer um rio de água viva. Por onde você passar, que você leve transformação, que você leve desenvolvimento, que você leve a presença do Senhor. Mas isso só vai acontecer se você estiver com seu coração ligado à fonte, que é o Espírito Santo de Deus. Porque da mesma forma que você pode ser um rio de água viva, se você não estiver no Senhor, você pode ser um rio de águas poluídas. E um rio de águas poluídas, ele não leva vida. Você já viu alguém pegar de alimento num rio poluído? Um rio tóxico? Um rio poluído, ele leva nada, só leva lixo. E não é isso que o Senhor quer de você. O Senhor não quer que você leve por aí lixo. Se porventura acontecer desse rio ser obstruído, se você estiver na presença do Senhor, o que acontece quando a gente vê aí, quando por deslize mesmo, circunstâncias, quando um rio potável, ele é de alguma maneira interrompido o seu curso, as pessoas que dependem daquele rio, elas arrumam um jeito de desobstruir, porque aquele rio, ele é importante, né? Diferente de um rio cujas águas são poluídas. Se por algum motivo esse rio ser obstruído, imagine se o rio passa na frente de sua casa, um rio fétido, com mau cheiro. Se em algum local do seu percurso ele for interrompido, esse rio parar de passar em frente à sua casa, você vai dar graças a Deus. Graças a Deus foi interrompido esse rio. E não é isso que o Senhor quer de você. O Senhor quer te usar, o Senhor quer que faça de você um rio de água viva. Amém? Aleluias.
Aleluia. Glória a Deus.
Tome muito cuidado com as palavras que saem da sua boca. Tiago 3. Versículo 8 ao 11. Assim. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, ou seja, de veneno. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Aleluia. Aleluia. Poderosa, né, irmãos? É incrível, né? Como nós carregamos uma arma mortal, né, em nossa boca, capaz de trazer vida e capaz de trazer morte, de matar, né, de amaldiçoar uma geração, né? Você foi criado à imagem de Deus, à semelhança do Criador. Você foi feito, moldado para a glória de Deus. Amém? Para que a sua vida ela faça diferença aqui na Terra. Deus nos criou para que fôssemos a diferença realmente nessa Terra. A sua vida, a vida de cada um de nós aqui dentro, é um testemunho da graça e da bondade do Senhor. Aleluia. Então, por isso, tome muito cuidado com o que vocês vão dizer, o que vocês vão falar, para que o que saia da sua boca saia somente palavras de vida, para que o que saia da sua boca venha se cumprir a vontade do Senhor. Amém? E também tem que tomar muito cuidado com o que você escuta, né? Porque se tem uma coisa que nos afasta da presença de Deus, são as mentiras. Então tome muito cuidado para a gente não ouvir a mentira e reproduzir, certo? Evitar estar no meio de fofoca, não murmurar contra o Senhor. A murmuração, irmãos, é algo tão grave. E às vezes eu até peço perdão ao Senhor. A minha esposa está aqui, ela de vez em quando ela puxa a minha orelha. De vez em quando algumas coisas não dão certo. E a primeira coisa que a gente faz é murmurar. Às vezes a gente está recebendo ali um grande livramento. E por nós termos essa característica em nós de ser imediatista, a gente acaba murmurando, não deu certo. E às vezes não é para ser assim. Deus não quis que fosse daquela forma. Então a gente tem que dar glória a Deus por isso. Dar glória a Deus que não aconteceu, porque a gente está recebendo um livramento, né? Amém. Use a sua boca para o bem. Todos nós somos separados por Deus. E a sua boca é separada por Deus. É para adorá-lo. Como Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, Ele nos fez para adorá-lo, para louvá-lo, engrandecer o seu nome, dizer o quanto nós o amamos. Então, cuidado para que não saia da nossa boca, seja para amaldiçoar a vida do nosso irmão, né? Ame a Deus acima de todas as coisas e principalmente ame uns aos outros, que dessa maneira a gente vai estar amando o nosso Deus. Amém? Ama seu próximo, ame a Deus usando a sua boca, que é um instrumento poderoso. A nossa boca é um instrumento de profecia, irmãos. Deus nos criou como um instrumento de poder mesmo, um instrumento para levar vida a outras pessoas, né? Como um verdadeiro profeta mesmo. Profeta, para quem não sabe, ele é o intermediador, né? Existe o sacerdote que leva nossas orações aos céus e o profeta que recebe dos céus e passa adiante. Então, Deus te criou um profeta. Então, toma muito cuidado para você também não ser um falso profeta, como já foi falado aqui na igreja, né? Para a gente somente transmitir aquilo que Deus colocar no nosso coração. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele é tremendo, né? Desde que quando começou o culto hoje, o Senhor já está falando com a sua igreja, desde a primeira oração, quando a pastora falou que nós seremos julgados segundo as nossas obras, né? Há um livro nos céus que registra tudo que nós fazemos aqui. Se você leva a vida a outras pessoas, acredito que você vai ter um bom julgamento. Ore pelo seu irmão. Jó 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Todos nós sabemos que Jó sofria de uma enfermidade, né, que não desejamos para ninguém, né? E a palavra de Deus diz que quando Jó, né, passou a orar pelos seus amigos, o Senhor mudou o seu cativeiro. Aí eu pergunto à igreja: os irmãos têm orado pela vida do seu irmão?
Glória a Deus, aleluia.
Tem orado pela vida da sua família, pela vida da pastora, de todo o corpo da igreja?
Aleluia.
Às vezes tem algo muito grande para Deus fazer na sua vida. Virá talvez um cativeiro que você esteja passando, só não virou ainda porque você ainda não orou pelo seu próximo. Jó foi muito abençoado quando orou pelos seus amigos. Quando Jó estava orando, né, a Bíblia diz que ele foi curado da sua doença. Quando você está comprometido a não orar somente por você e a orar pelos outros, né, Deus vê com bons olhos a sua atitude. Ele te abençoa. E você foi chamado para abençoar. Esse é o significado de ser uma pessoa abençoada. É para você abençoar. Para você abençoar a vida do teu irmão. Aleluias. Talvez esse seja um chamado, digamos, um chamado que vem de fábrica na vida de todo mundo, né? Às vezes todo mundo fica procurando assim, na dúvida, de não saber qual é o seu chamado, mas tenha no seu coração que o principal chamado que Deus colocou em cada um de vocês é que você abençoe o próximo, ame o seu próximo. Isso é um chamado, né? Às vezes a pessoa não sabe, mas eu não sei qual é o meu chamado em Deus. Pois, se você não sabe, começa a praticar pelo menos esse chamado, né? Que Deus vai se alegrar. Peça em oração, irmãos, pelo bem de todos, independente. Peça pelo bem de todos. Já conversei aqui com o irmão Leandro, ele já deu um testemunho dele, do patrão dele lá, que precisava ser abençoado, né, irmão? Então a gente tem que pedir a Deus que abençoe até essas pessoas que às vezes nos causam um pouco de aflição, né? Então Deus pediu para que nós orássemos sem fazer excepção da pessoa. Então, irmãos, quando a gente faz esse tipo de oração, alegra o coração do Senhor, porque é muito fácil, né, a gente orar só pela nossa família, pelas pessoas que nós amamos, quando na verdade a pessoa que verdadeiramente precisa de uma oração é justamente aquela pessoa que está contra você, que rema mesmo contra você, né? Essa pessoa que você precisa mesmo estar orando, né? Porque nem sempre nós vamos receber o bem de volta. E isso tem que estar no nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Deus quer que a gente ore pela vida do próximo, independente de como é a vida dessa pessoa. Aleluia. Deus conta com cada um de nós, com cada um de vocês. Isaías, capítulo 6. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus conta com cada um de nós para fazer o seu id, para fazer a sua obra. Se tem alguém aqui que se julga ser incapaz de fazer a obra do Senhor, tire isso do seu coração, irmãos. Eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor só quer que você esteja à disposição dEle. Porque você vai ser o canal de bênção. Mas quem vai dar as coordenadas é o Senhor. Você só é o canal, você só transmite. Aleluias. Deixa Deus agir em você. É através de você que o Senhor vai agir. Aleluias. E Ele lhe garante isso através da sua palavra. Assim como Ele garantiu ao profeta Isaías, que foi um dos maiores profetas que está registrado na Bíblia, né? Nessa noite, em nome de Jesus, Deus quer derramar a sua graça na vida de cada um de vocês. Aleluia! Deus quer derramar a sua sabedoria, a tua misericórdia na vida de cada um de vocês. Se tem alguém aqui dentro que ainda se sente incapaz de fazer a obra do Senhor, descansa teu coração, Só se coloca diante do Senhor, abre o seu coração, deixa Deus te usar, irmão. Em nome de Jesus, Deus convida vocês a ir mais longe. Se você se sente limitado, joga isso por terra, em nome de Jesus. Deus quer te fazer um vaso novo, como falei. Deus quer que você vá adiante, Deus quer que você rompa barreiras. Em nome de Jesus, Deus quer usar a sua vida para fazer impacto, irmão.
Aleluia.
Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Eu sei que os irmãos aqui já são os irmãos abençoados, mas eu creio que em nome de Jesus nessa noite, através dessa palavra, eu creio que Deus vai dar uma direção do que fazer com a bênção que o Senhor derrama na vida de cada um de vocês. Deus quer te usar cada vez mais. Aleluia. Mergulhe na palavra do Senhor. É Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluias. Então, irmãos, a palavra de Deus, como diz, ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus não é somente algo teórico para você ler e guardar no seu coração. A palavra de Deus, ela tem poder e ela é viva. É para ser colocada em prática. A palavra de Deus, ela tem poder. Então, pratique a palavra do Senhor. Aleluias. Ela não foi feita apenas só para acumular conhecimento, não, irmãos. Não é só para dizer que eu li e entendi o que está escrito ali, não. É ler, entender e exercitar e praticar o que ela diz. Aleluias. A palavra de Deus, ela, quando ela é aplicada, aonde ela é aplicada, ela causa transformação. Não tem uma vida onde o Senhor não consiga transformar através da sua palavra. Aleluia.
Glória.
Palavra de Deus, ela é um alimento.
Glória.
Não tem quem sinta fome.
Glória.
Ouvindo a palavra de Deus.
Glória.
A palavra de Deus, ela é a declaração da nossa fé.
Aleluia.
A nossa fé está baseada na palavra de Deus.
Glória.
A palavra, todas as decisões que nós tomamos, nós que cremos no Senhor, nós tomamos as nossas decisões baseada na palavra de Deus. Aleluia. É as nossas atitudes, o que define o que nós somos, aqui ou lá fora, elas são baseadas na palavra de Deus. É ela que nos molda, ela que nos forma, ela que nos dá característica. É a palavra de Deus. Aleluia. É através dela que o Espírito Santo de Deus fala com a igreja.
Aleluia.
Aleluia.
Glória.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Irmãos, aleluia. Glória.
Hoje nós vivemos um verdadeiro cenário de guerra, não é verdade? Nós vemos aí guerra, fome, igrejas que se tornaram apostasia, né? Porque minha língua não vai falar, vai travar. Mas a gente está vivendo aí diante de uma apostasia, entre outras barbáries, né? Só que tudo isso, ela já estava escrita onde? Nas Escrituras Sagradas do Senhor. Nada disso é novidade para a gente. Não é verdade? E não foi escrito agora. A palavra de Deus, ela não foi escrita agora por nós. Não foi escrito nessa geração. A palavra de Deus já foi escrita, ó. E tudo isso já estava registrado nas Escrituras do Senhor, né? Por isso que ela é poderosa, irmão. E a gente vive aí esses dias aí, lamentavelmente, os últimos dias, né? Como foi falado aqui, né? Nós estamos vivendo os momentos derradeiros. E a cada dia surgem sinais evidentes dos últimos dias da nossa geração, né? E isso só indica o quão perto nós estamos do fim, né? Então, irmãos, essa palavra, ela, quando eu estava estudando, ela me fez refletir bastante, né? E creio, em nome de Jesus, que o Senhor convida cada um de nós também a refletir sobre essa palavra, entender quando nós oramos para o Senhor nos abençoar, Ele vai nos atender, desde que nós o exaltamos o Seu nome. Porque não adianta também a gente orar, Senhor, me abençoe, e fazer da bênção o que a gente quer. A gente tem que fazer da bênção o que o Senhor quer. Será que o que você está pedindo vai exaltar o nome do Senhor? Será que é para a honra e glória do nome dEle? Porque se não for, irmão, você vai ficar só pedindo. Infelizmente. Aleluias. Glória a Deus. E como ser, né? Sendo essa bênção, nós temos que fazer o que nos foi nos dado como missão, que é apresentar Jesus Cristo para essas pessoas que ainda dormem, que veem esses sinais de guerra, esses sinais do fim do mundo, e estão afastados do Senhor ou não conheceram o Senhor ainda. É por esse motivo que Deus quer que você seja uma bênção. É para que você, da mesma maneira como o Evangelho de Cristo nos alcançou, através de nós possa alcançar essas pessoas, para que dê tempo dessas pessoas aceitarem o Senhor, conseguirem a sua salvação, né? É levando o Evangelho para essas pessoas, para que elas possam ter a mesma oportunidade de buscar a Deus como nós tivemos e de se arrepender dos seus pecados. Amém? Então, que a igreja possa refletir nessa noite, para que possamos estar preparados para quando chegar esse grande dia da volta do Senhor, possamos estar preparados e possamos preparar também aqueles que dormem, aqueles que estão desatentos, né, à volta do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, irmãos.